Yes. E aí, jagunçada espacial, estamos de volta com mais um Omniverso, o podcast que visita os mais distantes rincões da cronologia dos quadrinhos mundiais. Mais uma produção do site artefinalhq.com.br. Vai lá e escute mais Omniverso, Sete Jagunços e o Pilha de Gibis. Tem também a @artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. Bom, damos a volta no mundo e chegando novamente em Gotham City, a cidade mais sombria do universo DC, que está passando por alguns problemas químicos, fazendo com que a chuva ganhe uma coloração diferente e estranha. Então nos reunimos aqui para falar de uma minissérie em três partes, publicada originalmente lá fora em 91, e que Abril Jovem publicou aqui no ano seguinte, entre outubro e novembro de 1992. Eu estou falando de Batman e Drácula, Chuva Rubra, escrita pelo grandioso Doug Mant, com desenhos lindos do Kelly Jones, arte final do Malcolm Jones III e as cores do Lee Doshid. Essa minissérie é uma das primeiras, se não a primeira, do Túnel do Tempo, lá do Batman, e ela coloca o Homem-Morcego lado a lado ao príncipe dos vampiros, Drácula, atuando em Gotham City. E para isso, como sempre, estou aqui ao lado do Jameson.
Fala, e aí?
E ao seu lado, Reginaldo.
Finalmente vamos gravar com um especialista, hein?
Bom, já que falou em especialista, Jamerson, conte pra nós o que se trata de Batman e Drácula, Chuva Rubra.
Bem, primeiro, eu queria falar que não é a primeira graphic novel da série Túnel do Tempo, já que isso é Gotham by Gaslight, né? 1889 aqui do Mike Mignola. Eu gostaria de primeiro começar e contextualizar. Naquele momento, a DC tinha um projeto de publicar uma graphic novel anual do Batman. Essa graphic novel, ela vinha em capa dura e era esse modelo era replicado na Marvel com dois personagens. Eu só estou fazendo a comparação para vocês entenderem. Enquanto a DC tinha uma graphic novel capa dura do Batman, a Marvel tinha uma graphic novel capa dura do Wolverine e do Justiceiro, que eram dois personagens que tinham sempre anualmente um grande projeto, certo, publicado no verão. Essa não é a primeira do Batman, né, já que temos o Gotham em 1889, e também temos aquela trilogia de graphic novels do Ra's al Ghul, que as três ainda não tinham sido publicadas. Então é assim, a DC tinha um projeto de fazer uma grande história do Batman. Nos Estados Unidos não foi publicada como minissérie, apesar de as sequências terem sido publicadas em minissérie, ela foi publicada como uma graphic novel, capa dura, fechada, pesada, cara, né? Era um projeto que tinha toda a atenção da editora. Kelly Jones, que é o artista, ele já tinha aparecido aqui no Brasil para mim em uma história do Dead Man, o Desafiador, que ela é colecionada hoje como Exorcismo, mas é a primeira minissérie do Desafiador, eu acho que é escrita pelo Mike Baron, certo? Ela teve uma sequência que eu não lembro mais se essa sequência foi publicada no Brasil. E o Kelly Jones depois foi cooptado pelo Neil Gaiman para trabalhar em Sandman. Ele no arco depois de Casa de Bonecas e no melhor
Calliope
arco de...
ele trabalhou.
Calliope, ele fez Calliope e trabalhou no melhor arco de Sandman, que para mim é a Estação das Brumas, a edição, entre outros, né? Eu acho que ele faz todas as edições, mas ele faz a edição especial em que Sandman vai, o Morpheus vai ao inferno para enfrentar a Estrela da Manhã, e chega lá, ele encontra a Estrela da Manhã e tem uma sequência assim de rostos de Morpheus compreendendo o que a Estrela da Manhã tinha feito, que é assim, é simbólica. E a história é uma Gotham alternativa. Depois a DC, nas suas infinitas revisões de continuidade, criou um universo específico. Hoje é o que ele chama de Terra 13, da atual continuidade, né? É a DC sempre tentando explorar, mas já teve outros números. E nessa é uma gota mais rústica, certo? Basicamente, Batman começa a investigar umas mulheres, normalmente prostitutas, que estão sendo assassinadas e tem a garganta rasgada. E aí ele se depara com um espírito que o visita à noite. Ele acha num primeiro momento que é uma ilusão provocada pelo choque de ver as mulheres mortas. E o que que acontece? Ele descobre que ele está recebendo a visita de um vampiro e que esse vampiro está de alguma forma preparando-o para enfrentar o Lorde dos Vampiros, o Drácula. Naquele momento, a Marvel gostou tanto do sucesso do produto da DC que ela fez um reboot em minissérie de Tumba de Drácula com a equipe original, certo? Só que não foi pra frente. Eu acho uma história legal. Eu lembro do Top TVZ, uma série sobre quadrinhos e produtos de mídia que tinha na Record. Era um programinha e minha mãe, que gostava de quadrinhos, assistiu o Top TVZ e colocou na cabeça que ela tinha que ler Chuva Rubra, e eu tive que encontrar porque naquele momento a distribuição não estava fazendo na minha cidade. Mas eu acho que ainda mais uns 6 meses depois que terminou de publicar, eu consegui a edição completa, a série completa, e ela gostou muito. Eu falo sempre da minha mãe porque foi ela que me apresentou e me incentivou nos quadrinhos. Na última noite em que eu conversei com ela antes do falecimento dela, em 96, a gente ficou horas conversando, quando ela estava no hospital já hospitalizada, né, e iria morrer no dia seguinte. O nosso último assunto como família foi conversar sobre Wolverine. Mas Chuva Rubra é memorável e eu acho que é uma história acima da média. Infelizmente tem 2 sequências e depois tem as tentativas da DC de jogá-la na continuidade dela diversas vezes.
E assim, se eu lembro bem, na época que isso saiu, né, começo dos anos 90, a temática de vampiro, que sempre oscilou muito, né, de momentos assim de auge para momentos de total esquecimento, tava nessa subida, né, de voltar ao mundo pop, aos holofotes. Bom, mas para isso, Reginaldo, a gente tem que entender bem o que é essa ideia de Drácula e vampiros. Ajude-nos.
Cara, eu tava brincando que o especialista tava presente e tô eu pagando especialista aqui, mas o especialista é quem já participou de uma live de Vampire, né? De Vampire, né, meu? Da White Wolf. Então, até o final nós vamos descobrir quem que é, né, meu? Só posso dizer que ele mora em Nanook, assim, lá de, né? Mas, cara, é assim, o vampiro é um barato, cara, porque mesmo com esses altos e baixos, ele tá sempre aí. Ele não sai, vamos dizer assim, da cultura.
Não, claro, sai de moda, né?
Isso. Às vezes ele tá mais forte, sim, às vezes ele... O conceito é revisitado, ele é esticado, ele é extrapolado, né? E se você for ver, isso daí já aconteceu já na história também, né? Seja em forma de mito, né? De cultura popular mesmo, sempre teve a presença do morto-vivo, né? Seja assim, em forma de mitologia, seja em forma de até assim, né, cultura popular mesmo, assim, folclore mesmo, né? Principalmente lá no leste europeu é muito forte a ideia do morto-vivo, né, que suga a essência vital, né, para continuar caminhando na Terra, né? Então, assim, o que eu achei mais legal, eu recentemente ouvi e fui atrás, dei uma lida, né, de algumas informações a respeito desse mito mesmo, da onde ele surgiu. Tem variações, né, na Grécia chamava de Lâmia, quase toda a cultura tem alguma coisa parecida, mas a em essência, vamos dizer assim, da onde derivou a história do Drácula, do Bram Stoker, ele vai realmente lá pro leste europeu, para essa região, onde a cultura xamanista, vamos chamar assim, povo nativo de lá, eles já tinham um ritual que era muito parecido com os mitos do vampiro. Então, é aquela história, assim, por exemplo, que eles usavam uma bebida, né, uma variação, vamos falar assim, do nosso Santo Daime, assim, modo de dizer, onde a pessoa entrava num topor ou num coma induzido, onde ela era enterrada até a cabeça, né? Ficava só com a cabeça de fora, e ela passava por processo de alucinação, onde ela relatava que ela voava, que ela entrava de animais e perambulava pela floresta, e ficava assim durante um longo período. E quando ela voltava, era como se ela tivesse voltado dos mortos, né? Então tem, você começa a ver aí alguma noção, né? Que a bebida até tinha uma cor vermelho sangue, né? Tinha até, isso tudo eu tô puxando de cabeça, assim, né? Mas é legal, assim, que você pega um autor que juntou, ele também, né, o Bram Stoker, na época também, ele já tinha tratado isso. Tem aquela história, né, que a autora do Frankenstein, o Lord Byron, todos eles se reuniram e resolveram fazer uma gincana de quem escrevia a história de terror mais assustadora, né? Aí já tinha requisitos do tema vampírico, né? Então o que o Bram Stoker fez foi reunir tudo isso num livro que eu acho assim, eu li ele há pouco tempo, eu acho ele fantástico, uma leitura assim, fantástico, cara, assim, muito bom mesmo, muito bom, porque ele é feito de forma, vamos dizer, ele seria hoje nosso documentário, né, o documentário falso, né? Então ele reúne as páginas, elas simulam um diário, primeiro o diário do Jonathan Harker, depois o diário da Mina Harker, que ficou na Inglaterra, e o noivo foi até a Transilvânia em busca do Lorde, do passado, assim, né? Então ele foi em busca desse Lorde que estava fazendo uma negociação de terra, e aí ele encontra o Drácula, e assim, é muito legal, que isso daí muda, depois muda para o diário do navio, para passagens de jornal. Então ele é realmente assim, ele é envolvente, ele parece realmente um apanhado numa história verídica, né? Onde, vamos dizer, aí cristaliza assim a figura desse Lorde Vampiro que vai aparecer nessa história Chuva Rubra. Que eu acho que ele até aparece apagado na história. Eu não sei a impressão de vocês, agora que a gente for entrar no quadrinho mesmo, a gente comenta isso.
Ah, eu achei ele, de todos, assim, eu concordo com o Jamerson, é uma história muito boa, bem acima da média. Assim, tem todos os elementos ali estão presentes, né? Tem todo aquele clima sombrio, noturno. Gotham é uma cidade que é propícia para esse tipo de história, mas o Drácula em si é um personagem muito apagado, assim, muito fraco, muito, sabe, qualquer nota, uma aparência bem qualquer. O que mais se destaca é ele na versão morcego, né, porque aí é muito pelo traço do Kelly Jones. Ele faz sempre aquele Batman todo curvado, com as orelhas bem pontudas, né? Bem pra cima, todo encurvado, toda aquela capa gigantesca. Então ele capricha muito bem quando ele tá na versão morcego. Quando ele é uma pessoa comum, assim, tanto o Bruce Wayne quanto o próprio Drácula, eles são Sandman, né? É aquele cara pálido, um cabelo preto espetado. Não muda muito disso, né? Do trabalho que ele fez bem no Sandman. Mas assim, como personagem, o Drácula, ele é muito apagado na história, né?
É, a história em si, eu acho ela fantástica, assim, eu acho ela muito boa, porque os temas casam, né? Então realmente Gotham é propícia para o terror, assim, né? Eu acho assim que hoje em dia, se fosse fazer essa história hoje em dia, ela ia ficar muito estruturada num túnel do tempo. Então talvez o Drácula seria associado ao Ra's al Ghul, né? Até porque a gente nem falou todo o histórico do Drácula no cinema, que é outra coisa fantástica, assim, né? Todos aqueles monstros da Hammer, eles entraram também na nossa cultura, né? E eu acho assim que o fato da vampira chamar Tânia, associariam com Talia, alguma coisa assim, e não tem nada disso, é uma história à parte. Ela foi assim, ó, ela é focada na história mesmo, né? E como história eu acho fantástico, porque é gradual, né, o processo de conversão do Batman, né? Tem o lance do terror, que é o vampiro caçando, né, as mulheres. Eu acho isso legal pra caramba. E aí a história vai se envolvendo, e ainda tem o caráter de quadrinho, de super-herói também junto. Então eu acho excelente. Aí o Kelly Jones é assim, entendi, é um traço difícil de você se acostumar. Eu acho também fabuloso, eu acho sim. Eu acho que ele só tem tem um defeitinho que ele não é muito bom com fisionomia. Isso que você falou, Dão. O Drácula dele e o Bruce Wayne são até parecidos. Eu acho que o Gordon e o Alfred, ele já faz um traço mais característica que você consegue diferenciar, mas, ou até as mulheres, assim, você pode ver que às vezes elas mudam de fisionomia de um quadrinho para o outro, né? Não é o forte dele, fisionomia, mas a caracterização e a ambientação, parte monstruosa, eu acho fantástico, né? Aquelas costelas, a coluna vertebral saliente, assim, eu acho isso demais, cara. Eu acho que o quadrinho não precisa ser real, né? Tem que ser realmente grotesco, assim, extrapolar mesmo. Os carros pequenininhos, assim, os carros Kalhambeck, né, cara? Acho isso, puta, cara, legal demais, meu. Assim, eu acho que põe a história. Ao mesmo tempo, assim, eu não lembrava disso. Eu li faz muito tempo Chuva Rubra, que até o próprio título, né, Chuva Rubra, ela aparece na história. Ela é parte, não é só um título sonoro, ela é parte da narrativa. Eu achei isso demais.
E assim, e como eu falei no começo, né, a chuva, né, em Gotham tá avermelhada por decorrência da poluição, que era um debate muito em voga na época, né? Você lembra ali, até mesmo no Brasil, né, no noticiário, quando falava de Cubatão, né, sempre tem até música sobre isso, sobre aquela poluição desenfreada e tal. E aí essa chuva, nesse sentido, pegando da grande poluição em Gotham. E aí fica, ele transforma isso também, não só numa chuva, assim, peculiar, numa chuva que tá caindo, chovendo sangue, mas a galera com medo de como isso vai se transformar, né? Isso vai aumentar, se isso vai se transformar uma chuva ácida, e por aí vai. Então tem todo esse debate também, assim, passando pelo lado da história, fora desse, essa questão mais do terror, né? Mas, assim, como história de terror, funciona muito bem, graças muito também a esse clima que você falou, né? Do que ele é John, né? O clima todo que ele evoca na arte. E você, Jamerson, de Drácula, de vampiro, o que é que você tem a acrescentar?
Como especialista, né?
É, além do vampiro, a máscara, né, que eu joguei o RPG de storytelling nos anos 1990, finalzinho dos anos 1990, eu sempre gostei muito de filme de vampiro. Tinha uma característica que minha mãe tinha um certo medo, então ela me acordava para assistir filmes de vampiro com ela. Aí teve algum momento na grade da Globo, durante a minha infância, que eu assisti muitos filmes da Hammer. Hoje eu não sei identificar quais foram. Muitos filmes de Christopher Lee, e que tem pouco a ver, às vezes, com a própria mitologia que o Bram Stoker criou. Então, assim, na infância, eu li o Salem's Lot, que hoje é só Salem's, e que quando eu li chamava A Hora do Vampiro, né, porque tinha uma série de livros e produtos de mídia chamado A Hora. Então eles criaram, inclusive tinha a própria Hora do Lobisomem, que também era do Stephen King. Então Stephen King escreveu um romance chamado Salem's, ou A Hora do Vampiro, que é muito bom, sobre
que é um dos primeiros livros dele, né? Só o segundo ou o terceiro, né, livro dele.
Eu creio que é o terceiro livro, depois de Iluminado, ou entre Carrie e Iluminado. Eu não
lembro.
Certo. Mas é um romance muito bom. Eu li, e quando eu li, eu baixei as duas minisséries. Eu descobri que ele tinha duas adaptações para TV, uma de 79 e outra mais recente, dos anos 1980. Eu assisti as duas na época. É, para mim, um dos produtos de mídia que mais me atraíram foi Garotos Perdidos. Eu assisti no cinema. Eu falo no cinema porque depois minha cidade não tem mais cinema. Então, assim, a gente sempre lembra com uma nostalgia especial dos produtos que eu assisti em cinema, né? Então, assisti também, foi com minha mãe. Minha mãe adorava filmes de vampiro, certo? Eu fui lá e a gente debochava muito. Eu não assisti nenhuma das sequências. Eu soube depois que teve sequência, mas eu não assisti. O Drácula, eu não li o romance do Bram Stoker, mas eu já li uma parte do romance que foi tirada, que tem uma parte do romance que foi cortada pelo editor e depois criou um capítulo à parte. E eu lembro de ter lido uma coletânea de livros de terror, de contos sobre vampirismo, há alguns anos, e tava esse parte do romance do Bram Stoker. Eu li o Ano Drácula do Kim Newman. Eu estava conversando com o Reg agora há pouco. E o Ano Drácula, ele faz uma sequência para o Drácula. Ele cria uma realidade alternativa, onde o Drácula não teria sido derrotado ao final do romance original. E é um livro que foi publicado aqui pela Aleph em 2009. Ele tem duas sequências depois que duas sequências diretas, mas o universo já são 5 livros, são duas sequências com os mesmos personagens em épocas distintas, mas dentro do universo tem mais, são 4 sequências, o universo é composto hoje por 5 livros, e que é muito interessante. No ano Drácula, o Drácula derrota a trupe inicial do Van Helsing e ele não se faz de rogado, ele vai casa com a rainha da Inglaterra, aquela realidade, e acaba virando um consorte, cria uma raça de vampiros que são socialmente aceitos, a nobreza tem interesse em se tornar vampiro para ficar igual ao Vlad Tepes, que é o consorte da rainha, e o romance cruza com a chegada de Jack o Estripador. Na verdade, os assassinatos de Jack começam a ser investigados em uma Inglaterra onde o consorte da rainha é um vampiro, Vlad, e esse vampiro e parte da realeza acha muito legal ser vampiro e transformar, é desejado, tá? São coisas assim. Além disso, a gente conhece como produto da Marvel, comentei rapidamente, o Tumba de Drácula, que é um outro produto feito num outro momento, mas pela arte é muito legal. O texto do Marvin Wolfman e dos outros artistas, às vezes tem um problema, você dá uma análise no texto, eles poderiam ter exterminado Drácula diversas vezes ao longo da série, que durou 75 edições, mas é muito legal, a arte do Jan Collan é fenomenal. E agora a Panini já publicou os 8 primeiros volumes, chegam mais ou menos na edição 50, e falta apenas mais uma caixa com mais 4 volumes que ela encerraria. Eu acho que ela está ou esperando o mercado se recuperar, ou então ela está dando porque material digital tem, ela está dando um tempo, talvez as vendas dos últimos volumes não tenham sido tão interessantes quanto no início.
Ah, no Zero você leu também, né, Reginaldo?
Li sim, cara, é um barato, essa parte aí da corte vampírica, assim, é um barato. Se o que a gente falou, assim, que o Drácula aqui no...
Perdão, não é ano zero, é ano Drácula, viu?
Confundi os anos, cara. A corte do Drácula é legal, né, Jamerson? Porque ela é monstruosa, assim. Mesmo o Drácula nesse livro, ele é monstruoso, cara. Ele é exagerado, assim. Ele é inumano, cara, né? Aqui no quadrinho, ele também é. Quando ele se transforma, foi o que vocês falaram. É muito legal, né? Mas o resto, ele é uma pessoa comum, né? Mas isso, assim, não atrapalha em nada a história. Eu acho a história, assim, cara, muito legal, cara, muito, muito. Eu não lembrava tanto dela, assim, né? Eu achei que não envelheceu nada, eu acho ela bem legal mesmo, assim, essa Gotham alternativa, né? A Mansão Wayne, por exemplo, parece um castelinho, assim, né? O exagero do Kelly Jones ele combina bem aqui com a história, cara, porque vai chegando uma hora que você já não distingue mais a capa do Batman e o que são as asas, vira tudo uma coisa só, né, esfarrapada, assim, cara. Puta, eu acho isso alguns quadrinhos, o que você mandou ontem pra gente ver, Jamerson, assim, eles ficam marcados, cara, na memória, assim, são imagens gráficas, assim, marcantes, cara, né, e eu acho bem legal, cara, isso mesmo, assim, esse desenvolvimento que a história podia ter parado aí, né? Podia ter fechado aí, porque as sequências eu também li, mas não lembro de ser tão boa, não, né? Depois, incluir esse mundo num multiverso não sei, você leu mais sobre isso, não leu, Jean?
Li sim, Regi. Eu, inclusive, ontem eu li o evento ligado à contagem regressiva. Eu mandei uma imagem pra vocês do Robin Rubro. Ele tem uma arte do Kelly Jones lá, só a abertura e o final, é porque tem 4 pessoas que estão viajando no multiverso procurando o Palmer, né? O elétron, o átomo, né? Eu não sei nem como. Atualmente está chamando o Brasil como átomo. Bem, eles estão procurando o átomo no multiverso, ele está perdido no multiverso. Eles vão e passam nessa terra onde o Batman se tornou um vampiro e o Dick Grayson ainda está vivo. E aí Dick Grayson culpa o Batman pelo assassinato assassinato de seus pais, mas assim, é uma história em quadrinhos da DC, do universo comum da DC, não é nenhuma sequência direta. Posteriormente, em Crise Final, surge um Ultraman vampiro e depois na reconstrução do universo, do multiverso DC, que vem em Multiversidade, também surge uma Terra que seria a Terra 13. E atualmente essa continuidade existe, né? Mas falando especificamente sobre as duas sequências de Chuva Rubra, são duas porcarias. Elas foram publicadas, eu até falei no início que foram publicadas como minissérie, não, elas foram publicadas como graphic novel nos Estados Unidos mesmo, mas são duas coisas bem lamentáveis. Eu não aconselho ninguém a ler. É um material ruim, certo? É a DC querendo tirar água de pedra, né? Uma questão antiga da DC, ela sempre faz isso, né? Chama Bruma Escarlate, tem Tempestade de Sangue, que é de 94, e tem Bruma Escarlate, que é de 99, certo? Então, assim, são duas sequências, e em uma, os inimigos do Batman se tornam vampiros, e em outra, o Batman perde o controle depois de ter bebido, acho que, o sangue do Coringa. Então, assim, são duas coisas que, poxa, quando você olha o material inicial, você fala, poxa, deu nisso, né? Eu acho muito lamentável. Eu inclusive não gostaria de estender sobre essas, apenas porque eu acho um material tão ruim que eu não gostaria que ninguém fosse lá ver o que é.
Eu só queria, antes da gente partir já pro finalmente, fazer essa reparação, porque o texto do Doug Monte é muito bom, né? É uma coisa assim, muito boa de ler, porque ela é toda entremeada em recordatórios, né, que é o Batman contando o que está se passando, e aí assim, é uma leitura muito agradável, sabe? Ele consegue inserir todos esses elementos de terror, consegue inserir a ideia, né, do personagem do Batman nessa ideia do terror, junto com o Drácula. Então ele consegue misturar bem esses dois mundos aparentemente antagônicos, e ele prepara todo esse clima que nós falamos, né, que o Kelly Jones transforma de forma gráfica. E aí, Reginaldo, o final é bem surpreendente, vamos dizer assim, né? O que, é que você acha?
Cara, eu já acho surpreendente o final da segunda edição, né? Que ele explode a mansão Wayne, né? Ele entra numa cápsula. Acho legal pra caramba. Eu acho que realmente, assim, dá vontade de você ver uma sequência assim, só ela só não foi bem planejada, né? Porque o final realmente é uma virada, né? Inesperada, né? Você acha que realmente o Batman morreu, e não, ele vira um morto-vivo, né, cara? Então, pô, eu acho isso muito legal e dá vontade de você ler a sequência, né? Só não foi bem executada mesmo, assim, né? Não em comparação com essa primeira minissérie, cara. O que eu acho, assim, que eu queria perguntar pra vocês é se vocês conseguem ver isso daí, por exemplo, virar um filme um dia. Vocês acham que daria pra fazer? Seria legal essa mistura? Como que seria?
Reginaldo, eu sou da opinião que Homem-Aranha no Multiverso abriu espaço pra tudo isso, né? O sucesso financeiro e o sucesso do filme abriu um espaço para que esses produtos alternativos, leituras alternativas de personagens, possam sim chegar ao grande público, só que não serão o filme, o blockbuster, né? Primeiro vão ser desenhos animados, como Batman Ninja, e depois serão produtos de computação gráfica como Homem-Aranha no Multiverso, e talvez uma minissérie ou uma série pequena no DC Universe, ou serviço de streaming que vai acabar, ou na Netflix, ou na Amazon Prime, ou no Disney Plus. O que eu quero te dizer é o seguinte: há espaço, sim, e o sucesso do Homem-Aranha no Multiverso abriu as portas para isso.
Cara, se fizessem uma animação, seria perfeito, porque o negócio tá aí pronto para rodar, né? Você aproveitar esse clima sombrio, o próprio roteiro em si, fazer essa mistura, seria uma coisa muito boa. Partir para um negócio live action, aí eu já, sabe, não é nem pela temática, né? Pelo todo o histórico do que a DC vem fazendo aí no cinema. É uma coisa, sabe? Quando eles misturaram personagens da mesma editora, que ele já tem conhecimento, não funcionou lá essas coisas todas, imagina pega mais botando Drácula, vampiro, o próprio final, né? Eu penso que esse final de Chuva Rubra numa animação seria uma coisa assim bem, bem impactante, bem pesada mesmo. Dá pra fazer uma animação bem boa caso não mudasse o final, né? Não desse aquela amenizada no final, né? Isso que você falou, no final da segunda já é uma coisa assim, já é uma paulada grande, mas pra transformar isso, eu não sei, né? Transformar isso numa animação, não sei se eles optariam por fazer alguma mudança, uma amenizada nesse final, né? O problema é que o James já jogou lá em cima, né? Porque o do Homem-Aranha é muito boa a animação, né? A animação é muito boa como animação, naquela animação que eu tem material mais recente, né? Que é aquela coisa mais computadorizada, que eu particularmente não gosto. Eu acho assim, como esse Ultraman que tem no Netflix. Eu não comecei a assistir ainda, perdi a recomendação do próprio Reginaldo e de outros que eu vejo no Twitter. Não assisti, porque aquela animação não me desce, sabe? Aquela coisa mais computadorizada. Cara, não é pra mim aquele negócio. Me dá muita preguiça de ver esse tipo de animação. Então, o do Homem-Aranha é muito boa a animação, é muito boa a história. Assim, tem lá seus momentos. Mas, assim, usa o conceito muito bem a seu favor, né? Então, como o Jamba já jogou lá em cima, eu não sei, ficaria muito temeroso em ver isso passando por live action.
Eu queria concluir aqui, tem rolado um forte boato de que um dos produtos da Disney Plus, que é o canal de streaming da Disney, que vai estrear esse ano nos Estados Unidos em novembro, um dos produtos da Disney Plus será uma série para esse canal de streaming chamada What If, que é o que aconteceria se. E nessa série, que a gente não sabe qual o formato dela, se será live action ou será animação, ela vai mostrar realidades alternativas do universo Marvel. A gente não tem a mínima ideia como será o formato dessa série ainda, é apenas um boato, mas com a Marvel, através do serviço de streaming Disney Plus, criando um espaço para histórias alternativas, talvez a DC, depois que resolveu o problema do DC Universo, o serviço de streaming dela, que entrou agora num problema depois do Monstro do Pântano, ela se encoraje e vá dar espaço para isso. Lembrando que Alan Moore, famosíssimo escritor, tem uma história de vampiros no arco básico do Monstro do Pântano, que é gótico americano, né, que tá aqui no primeiro ou no segundo encadernado da Panini, certo? Com uma excelente história de vampiros. Vocês gostam dela?
Ah, cara, não tem como não gostar, né, da fase do Monstro do Pântano, do Alan Moore, né? Eu acho que, assim, realmente é fácil pra Marvel. A Marvel já tá mais madura nesse desenvolvimento. A DC também, se você falasse na época da DC Animated, né, era, assim, certeza que ia vir coisa boa. Ultimamente, tá questionável algum dos materiais que eles estão lançando, né? Mas o que eu queria ver mesmo, cara, seria assim, seria ousado e seria fora da curva, que eu acho que a DC, ela tá tentando insistir num universo compartilhado. Eu entendo até por conta do sucesso do MCU, mas se você lançasse um filme fechado, cara, do Batman, que você já conhece toda a premissa do herói, você já viu duas encarnações dele no cinema, e as várias, né, se você for pensar as sequências, então você não precisa, você já é familiar com os dois personagens, o Batman e o Drácula, e você fazer uma história inspirada em Chuva Rubra, com uma atmosfera de terror mesmo, assim, de cinema, pô, cara, eu acho que ia ser do caramba, meu, ia ser muito legal de assistir, ia ser fora da curva, ia reacender, assim, a fé que a gente tem nos filmes da DC, né, meu? Quer dizer, acho que ninguém mais tem, né, meu? Mas...
Um Batman cintilante agora, porque tem tudo, né? O Batman, o atual ator, foi vampiro, certo? Tem tudo pra seu projeto dar certo, viu, Reginaldo?
Tem experiência, né, meu? Mas eu brinco, viu, cara? Assim, já que puxou aí a sardinha, né, Dão? Já que tocou em Crepúsculo, cara, eu brinco, cara, mas eu acho que vai ser muito legal, cara, o atorzinho aí de Crepúsculo fazer um Batman, cara, porque ele é um ator competente, ele é um bom ator, só não inventarem besteira, e eu acho legal, e principalmente, eu acho que não vai acontecer, mas chegaram a lançar alguma coisa a ver com Batman Beyond, assim, eu acho que não vai acontecer isso, tá? Mas só de pensar numa adaptação pro cinema de Batman do futuro, eu acho legal demais também, cara. Muito legal, cara. muito legal mesmo, assim. Eu acho que o que menos me incomoda, assim, o que menos me preocupa hoje em dia é o ator que vai fazer o Batman, cara. Não me importo de ser o vampirinho aí, cara. Eu acho que eles têm que mostrar serviço, sim, na história, na criação desse universo DC, que até hoje a gente ainda não viu ele coeso, né?
É isso que eu tava pensando agora. Não adianta de nada você jogar toda a ruindade do filme, próximo filme, no ator só porque ele fez uma franquia que você não gosta, né? Questionável que seja, em cima do roteiro, né? Se o roteiro for ruim, cara, não tem ator da porra que resolva. Sinto muito, sabe? Não é ele que vai fundar o filme, né? Convenhamos, né? Batman no cinema em relação ao ator é igual no gibi, cara. Pra dar errado, tem que ser muito ruim.
Né? Não é ele que vai afundar o filme. Ele pode salvar o filme, mas afundar não vai ser ele que vai afundar, não.
Bom, então pra gente fechar aqui, 2019, 80 anos do Batman, já passamos da milésima edição de Detective Comics. Vocês acham aí que Chuva Rubra caberia uma republicação decente pela Panini?
Eu acho que Chuva Rubra deveria ganhar aí uma graphic novel pela Panini. Pode ser capa dura, já que o modelo da Panini já está acabando com o mercado de quadrinhos, né? Deixa aí terminar. Sim, valia a pena. Eu acho, aconselho aí o pessoal que está ouvindo o programa, tem uma experiência diferente e tem dois produtos com Drácula no mercado. Tem ainda cópias de Ano Drácula, do Kim Newman, pela editora Aleph, que também está mal das pernas e vira e mexe, dá 50% de desconto. E tem a Tumba de Drácula, os 8 volumes pela Panini, que são dificílimos de adquirir, viu, gente? Hoje você só encontra em Mercado Livre, mas se vocês encontrarem um precinho camarada, comprem, porque a arte do Gene Colan é muito...
Ah, cara, demorou, devia publicar isso daí, sim. Eu não lembrava, eu li há muito tempo atrás, eu li quando lançou. E
não fala muito tempo, não, que dá ideia da sua verdadeira idade. A gente leu. A gente não pode falar que leu no lançamento, porque senão as pessoas vão descobrir a verdade.
Cara, você tá por fora. Reginaldo leu na época e ele comprou com o próprio dinheiro do trabalho dele. Ele já tem carteira assinada na época.
Cara, você sabe, assim, é o tipo da história que eu deixei pra lá, assim, eu nunca mais li depois disso. É a segunda vez que eu tô lendo essa história agora. E eu não lembrava que era tão boa. E agora você falou também, Jamerson, do desafiador dele, né, o Deadman. E, puta, é outra minissérie boa também, meu. É sombria, é melancólica. E aí, meu, o Kelly Jones, ele faz um desafiador, cara, cadavérico, assim, né, meu? Com a boca enrugada, meu. Demais esse traço desse cara pra criar esse ar de terror, esse ar grotesco, assim, né? Não me importaria, não, viu, cara? Se, assim, capa dura ou lançar numa edição... Essa é capa mole, igual essas edições históricas. Mas tinha que lançar isso daí, relançar isso daí, né, cara? A gente fica aí patinando com o King, né, meu? Com o Batman do King. E essa história aí é uma preciosidade, cara, porque ela é muito boa de ler, texto, ar, merece republicar, sim, meu. Essa história, a do Deadman, que eu falei, do desafiador, aquele Mundo Gavião, né, o Hank Ward, puta, cara, é outra também que sumiu, meu, do radar das pessoas. E é... Nós fizemos 7 jagunços, né, Dão? E é uma puta de uma história boa, cara. O Panini devia lançar um selo, né, meu? Selo velharia, né, meu? Teria meu aval, né, meu? Assim, mas só com essas coisas, assim...
A Panini tentou, né? Ela, grandes clássicos do universo DC, né? E acho que teve. Que foi onde ela começou a publicar Mulher Maravilha, Novos Titãs. Ela também publicou o Lanterna Verde primeiro lá, né? Vocês lembram disso? Essa série? Acho que teve. Odisseia Cósmica saiu lá. Né?
Lendas.
O Ano 1 do Batman saiu lá também. Já tem as edições. É uma pena que na época. O projeto não pegou, né?
Não, cara, mas se sai isso daí, como é que fala? Assim, não precisa ser, porque o que eles estão investindo? Na série regular, principalmente, né? Que nem o caso dos Titãs, fez isso com a Mulher Maravilha e tal. Mas se eles fizerem isso, com esses especiais, essas minisséries, cara, que são histórias fechadas, elas estão, assim, são arcos fechados, que você pode pegar um cara, não só o saudosista, mas o cara que tá lendo agora, que às vezes pega uma recomendação, um site ou no YouTube, sei lá, disso daí, e é material de qualidade, cara, de qualidade. Tem caçadores aí, tem a fase do arqueiro, Mike Grell, né? Porra, cara, tem muita coisa boa aí que tá esquecida, cara, esquecida mesmo, meu, que é uma pena.
É, vamos aguardar os desdobramentos. Nisso você tem razão, a arte, esta arte específica do Kelly Jones no formato americano, seria um presente interessantíssimo nesses 80 anos do Batman, comemorados agora em 2019. Bem, amigos, é isso. Ficamos aqui com mais um Omniverso. Até a próxima e tchau.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.